As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Face ao evoluir dos números relacionados com os casos de Covid a nível nacional e regional, a ERT ouviu a coordenadora de saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança. Esta admitiu que na próxima semana o número de casos de Covid-19 no país possa vir a ultrapassar os 4 mil. Maria dos Anjos Esperança falou também das medidas que o Governo tem vindo a aprovar para conter o avanço do surto epidémico.
É uma situação que, infelizmente, nós sabemos que, e da maneira que a situação está a evoluir, vamos ter um aumento de casos e podemos ter um aumento ainda substancial do número de casos a nível nacional.
Quando fala em substancial, poderemos estar perante números de perto dos 3.500, 4.000?
3.500, 4.000.
Sim.
Podemos estar perto desses números.
As últimas horas também têm vindo a público, entretanto, um conjunto de decisões por parte do Governo, nomeadamente esta situação de vir a ser impedida a circulação entre concelhos. Será, digamos, suficiente para fazer uma inversão aqui a este número de casos?
A medida nunca será suficiente se as pessoas não puserem em prática todas as outras medidas. Só o conjunto de medidas postas todas em prática é que poderão levar a uma diminuição de casos, não só nos nossos concelhos, como a nível nacional. Mas esta medida do impedimento de cruzar concelhos que não seja o seu concelho da residência e que não seja por motivos profissionais, é uma medida que ajuda, sobretudo numa altura do ano em que nós sabemos que há movimentação de muitas pessoas, de famílias inteiras para outros locais, para irem aos cemitérios, para voar os seus mortos, os seus entes queridos que já passaram. No entanto, isso pode-se fazer em qualquer lado. E nesta altura em que estamos, efetivamente, com este número de casos, em que há zonas do país que têm uma transmissão, aquele R que nós todos falamos, portanto, cada infectado poder transmitir é muito elevado, e, portanto, a transmissão é comunitária no país inteiro. No entanto, há sítios onde, efetivamente, o número de infectados é maior e haverá mais possibilidade de se transmitir. Pessoas que se desloquem desses concelhos, desses locais para outros sítios, poderão ter mais probabilidade de serem, por exemplo, portadores assintomáticos da doença e de transmitirem essa doença. Portanto, esta medida que já foi tomada na altura da Páscoa, esta medida é uma medida que realmente poderá ajudar, nunca sozinha, a conseguir atingir os seus objetivos, os objetivos que têm, quer dizer, só com as outras medidas da etiqueta respiratória, da higiene, do uso da máscara, é que poderá efetivamente ser efetiva a não transmissão.
A questão dos lares e as visitas aos lares, vamos assistir, digamos, ao reforço das medidas que neste momento estão em vigor, ou seja, a proibição das pessoas visitarem os lares?
Eu não acho que se deve proibir por completo as visitas aos lares. Poderá fazer-se restringir a uma pessoa ou duas pessoas da família, fazer, por exemplo, 15 dias a mesma pessoa, depois os outros 15 dias, por causa do período de transmissão dos 0 aos 14 dias, depois outros 15 dias ter outra pessoa, com todas as medidas de higiene, de lavagem das mãos, da solução alcoólica, de base alcoólica, do afastamento físico, embora se possa compreender que até muitas das pessoas, é uma referência que nós ouvimos muitas vezes nos lares, é que as pessoas ouvem mal e, portanto, têm que se juntar, têm que se aproximar para poderem ouvir o que lhe dizem. Pois, se estiverem devidamente protegidas, com máscara, com higienização das mãos, eu não vejo necessidade de se proibir por o calendário em termos de horas de visita, do tempo de visita. Será preferível, se calhar, ir uma vez por semana meia hora do que ir uma hora mais de vezes. Portanto, todas essas regras, todas essas medidas, penso que a serem tomadas, nós estamos a proteger os nossos idosos. E temos visto que nos nossos concelhos não temos tido muitos casos de doença em lares. Tivemos efetivamente o lar dos ferroviários que teve um número maior de casos, mas nos nossos 11 concelhos e com tantas estruturas residenciais de idosos que nós temos, não temos tido muitos casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de doaças médio Tejo registrou 12 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Há registro de 6 casos em Torres Novas, 3 em Abrantes e 1 nos concelhos de Alcanena, Entroncamento e Tomar. Nos 11 concelhos do doaças médio Tejo, com um total de 910 casos confirmados, ora em registro 215 casos positivos, Tomar tem 190, Entroncamento 174, Torres Novas 119, Abrantes 92, Mação 46, Alcanena, Vila Nova da Barquinha tem 16, Constância 11, Ferreira dos Ezer 10 e Sardual com 5 casos. No Aços Médio Tejo, Orém tem atualmente 81 pessoas em vigilância ativa, seguida de Torres Novas com 48, Abrantes com 46, Tomar com 44, o Entroncamento com 43, Alcanena com 12, Constância com 7, aparece depois Sardual e Ferreira do Zedro com 6 casos, Vila Nova da Barquinha com 5 e Mação com 3. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 910 pessoas infectadas, 637 recuperadas, 301 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No entroncamento, o surto de Covid-19 que se vem verificar no lar dos ferroviários tem vindo a evoluir de forma muito favorável. Depois desta semana se terem realizado novos testes a cerca de 93 pessoas, verifica-se que o número de infectados diminuiu de forma significativa. O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, revelou à ERTS que dos 70 utentes do lar, apenas 10 ainda testaram positivo.
Este surto que se iniciou no passado dia 10 de setembro no lar dos ferroviários, felizmente é resultado dos últimos testes que foram realizados no dia da quarta-feira passada. Já só estão positivos 10 dos 70 utentes, havendo ainda 2 que estão inconclusivos, e relativamente aos 77 funcionários, já estão todos ou negativos ou recuperados, havendo ainda um caso de uma funcionária inconclusiva. E, portanto, isto já permite uma retoma à normalidade do funcionamento do lar, que, aliás, já estão até... A própria diretora já está até a promover o gozo de férias, porque desde março que não tinha havido férias para o pessoal. E também aproveitar para dar uma palavra de grande apreço pelo desempenho, pela dedicação de todos os funcionários do lar e também dos funcionários municipais e da própria Segurança Social, que neste período estiveram a reforçar os trabalhos de forma a ser possível manter sempre os idosos, mesmo numa situação difícil, com grande conforto e com grande qualidade. E uma palavra muito especial para a diretora técnica, que foi de facto incansável neste período, mesmo tendo sido uma das pessoas que teve também infectada, penso, manteve sempre ao leme com grande eficácia, e dela também muito o resultado desta variação positiva e da evolução do surto. Quer como antes, mantém-se todas as medidas de prevenção, agora mantém-se a metodologia, ou seja, continua a haver 2 aulas no lar, uma para negativos, outra para positivos. Agora, felizmente, a aula dos positivos é uma aula bastante mais pequena, constituída só por 3 quartos. Penso que terá sido organizada também uma sala para servir de refeitório a essas pessoas, uma sala de estar. Criou-se ali uma aula específica para este grupo de positivos, tal como já havia no passado. Só que agora, no passado, durante a pendência deste surto, só que agora essa aula, felizmente, é bastante mais reduzida e esperemos que, a curto prazo, se atinja os 0 casos positivos no lar.
Jorge Faria abordou também a situação nos estabelecimentos de ensino do concelho, onde há vários focos de Covid, uma situação que disse estar também a evoluir favoravelmente.
Aí, felizmente, as coisas também estão a evoluir bastante favoravelmente. Neste momento, temos apenas 4 turmas em isolamento em todas as escolas, incluindo as privadas do concelho, e essas 4, todas elas irão retomar as atividades na próxima segunda-feira. Temos 2 turmas na escola secundária, 1 turma da Escola Rui de Andrade e uma turma no jardim de uma escola privada, que todas irão retomar, se não houver mais nenhuma novidade, as aulas na próxima segunda-feira, e se não acontecer mais nenhum caso, entretanto, podemos dizer que segunda-feira não temos qualquer caso, ou a partir deste fim de semana não temos qualquer caso registado ativo nas escolas da cidade. Também no resto da cidade, com esta diminuição substancial dos infectados em resultado dos recuperados de lares ferroviários e também das escolas, eu penso que o número de casos ativos vai descer substancialmente e passamos a ter, enfim, pouco mais, cerca de, eu não quero neste momento ainda avançar com o número certo, mas andará muito perto dos 20, à volta dos 25 pessoas na cidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Hospital de Santarém tem presentemente 21 médicos infectados com o novo coronavírus que provoca a doença Covid-19 e outros 50 que foram colocados em isolamento profilático. A informação foi avançada à agência Lusa pela própria Presidente do Conselho de Administração do Hospital, Ana Infante, adiantou que o piso onde funciona o serviço de medicina não-Covid foi encerrado e desinfetado, estando 24 profissionais desta área, entre médicos, enfermeiros e assistentes, isolados nas suas residências após terem resultado positivo no teste. A Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém afirmou que estão a ser seguidas as normas da Direção-Geral de Saúde e todos os doentes foram transferidos para outras enfermarias e que as equipas de enfermagem foram reformuladas e distribuídas com recurso a elementos de outros serviços onde faziam menos falta. De acordo com Ana Infante, serão as entidades de saúde pública a gerir quem e quando se vai voltar ao trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Conselhia do PSD de Tomar vai a eleições já neste sábado. A votação tem início às 14 horas, na sede do partido, na Rua da Fábrica de Fiação. Dois nomes apresentam-se na corrida à liderança da Conselhia Social-Democrata, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar e atual Presidente da Conselhia, Maria de Lourdes Ferro Mal, e também o Vereador na Câmara de Tomar, José Delgado. A atual líder do partido, Lourdes Ferro Mal, apresenta-se como uma aposta na capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas.
Estou certa da capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas. Continuaremos a trilhar um caminho que iniciamos há 2 anos. Um caminho que se faz com a envolvência dos militantes, com a sua participação ativa na vida do partido, através da realização regular e estatutária de assembleias de militantes, o que não era prática comum antes do nosso mandato. E um caminho que também se faz com a sociedade civil, com a valorização do nosso território e das nossas gentes. O meu espírito de missão e da equipa que me acompanha é precisamente o mesmo de há 2 anos atrás. Servir Tomar, servir os tomarenses, sob as cores do PSD. Continuaremos a trabalhar com empenho. Temos uma equipa ainda mais forte e mais capacitada. Não nos falta a motivação para servir o partido e a paixão para servir todos os tomarenses. Não temos uma agenda pessoal, somos livres, não temos condicionantes, nem nos deixamos condicionar. Apenas nos move uma agenda coletiva em prol de Tomar. Temos uma liderança séria, responsável e determinada, e com sentido de missão. Fica desde já o nosso compromisso, mas também o desafio à lista de não sair vencedora, para trabalhar em conjunto. O que conta é o partido. Pela frente, teremos responsabilidades. Mais do que preparar as próximas eleições autárquicas, preparamos também para ganhar. Tomar não pode esperar mais tempo.
José Delgado, vereador na Câmara de Tomar, apresenta-se também como candidato à liderança do PSD de Tomar. O candidato defende a mudança e a renovação do partido sob o lema Saber Agregar, Ouvir e Decidir.
a razão da candidatura ao PSD de Tomar, uma equipe, a força desta candidatura ao PSD de Tomar, que emerge de uma força interna, uma força que quer mais, muito mais, que quer colocar Tomar em primeiro lugar, através do desenvolvimento da fixação e captação de empresas, da criação de riqueza, da criação de emprego e justiça social, da fixação dos mais jovens e crescimento da população. São linhas que são necessárias, são linhas que sem a sua concretização nós não conseguimos chegar lá. Chegar lá é de facto ter um concelho grande, um concelho que esteja na primeira linha. Nós temos esta capacidade. Uma equipa que se rege e mergulha na competência e responsabilidade, não tem receio de ter os melhores ao seu lado. Há muito receio de ter os bons ao nosso lado. Nós não temos receio de ter os bons ao nosso lado. Os melhores, os que sabem fazer, o que têm o saber, são esses que nos vão potenciar e alavancar o mar. Portanto, o conhecimento, a inovação é extrema e só com ela nós conseguimos evoluir. Temos de ser grandes, temos de ter dimensão e só com os melhores, não ter medo dos melhores. Nós queremos verdadeiramente os melhores connosco. Que não nega oportunidades e onde todos têm lugar à palavra. Nós somos abertos, nós ouvimos, temos capacidade de ouvir e através disso fazer o melhor, extrair o melhor, as ideias de cada um. Uma sociedade fechada, um grupo fechada, não tem dimensão, não tem caminho a percorrer. Nós somos o inverso. Uma equipe líder e com dimensão, que saberá agregar e potenciar as dimensões dos tomarenses, que saberá distinguir o essencial do acessório e que acolherá todas as propostas que se revelem importantes para o concelho, independentemente da sua origem. Todos diferentes, todos iguais, cada um pode dar o seu contributo. Nós, com liderança e dimensão, conseguimos certamente ir lá e crescer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelos distritos de Santarém e de Castelo Branco, questionaram o governo sobre o planeamento de uma intervenção profunda na Estrada Nacional 238, que liga Tomar, Ferreiro do Zêzere e Sertã. Os deputados pedem também esclarecimentos sobre as medidas a tomar para evitar a repetição dos frequentes desmoronamentos que obrigam ao corte e desvio de trânsito daquela via rodoviária. Na pergunta dirigida ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, os parlamentares do PS questionam também se está prevista a correção do traçado daquela que é considerada uma das estradas mais belas da região centro, mas que é igualmente composta por um circuito morfologicamente muito acidentado e com muitas curvas, que potencia desmoronamentos das barreiras e muros, dificultando a circulação rodoviária dos seus utilizadores, que frequentemente têm de se desviar para percursos alternativos mais longos, mais morosos e também mais dispendiosos. Recordo-se que a Estrada Nacional 238 é uma via com muito trânsito, utilizada diariamente por veículos de transporte de mercadorias e de passageiros, constituindo um papel fundamental para o desenvolvimento económico e social da região, nomeadamente para o desenvolvimento do setor florestal, para o comércio local e para o turismo. Os deputados Hugo Costa, António Gameiro, Manuel Afonso, Mara Lagriminha, Hortense Martins, também Nuno Fazenda e Joana Bento, consideram que o estado de degradação desta via e a probabilidade de deslizamentos frequentes não se compadece com reparações pontuais, pelo que defendem que se impõe uma intervenção profunda de requalificação nesta estrada que permita efetivamente uma ligação segura e de qualidade para os seus utilizadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém associa-se às comemorações do Dia Municipal da Igualdade, que é celebrado neste sábado, 24 de outubro, e vai dedicar uma programação especial para o Dia Municipal para a Igualdade, que será disponibilizada nas redes sociais da autarquia e na imprensa local até ao dia 27 de outubro. Para assinalar a data, o município ouriense realiza um conjunto de iniciativas centradas na temática inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade. Neste contexto, até à próxima terça-feira, no Facebook oficial do município de Ourém, será apresentada a exposição fotográfica Olhares, que tem como objetivo objetivo evidenciar a perspectiva das pessoas com deficiência e incapacidade relativamente às dificuldades e atividades que realizam no seu dia-a-dia. Serão também disponibilizadas várias publicações alusivas ao tema 10 anos de igualdade, com o propósito de descrever as metas alcançadas nos últimos anos nos vários domínios da igualdade e cidadania. No decorrer da programação será ainda divulgada a mensagem à comunidade, que se traduz na apresentação de pequenos vídeos e declarações pelo Presidente da Câmara Municipal de Arém, pelo Conselheiro Municipal para a Igualdade, pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, ainda pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e por um utente do Centro João Paulo II de Fátima, onde será abordada a importância da temática da igualdade e da inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade.
Rádio L, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Todos sentimos que a Covid continua a fazer graves danos na sociedade portuguesa e parte do agravamento da pandemia é da responsabilidade das escolas, dos hospitais e dos lares. No caso das escolas, o comportamento imaturo de muitos jovens tem originado a propagação do vírus junto de colegas, amigos, familiares e da comunidade, o que obrigou o governo a tomar medidas mais restritivas sobre ajuntamentos e circulação de pessoas. No entanto, para já a tutela não pretende cancelar o ensino presencial e enviar os alunos para casa, colocando-os em ensino à distância, pois este prejudicaria bastante os estudantes. De facto, no ensino remoto, os professores não controlam os ambientes educativos, as situações de aprendizagem, nem os instrumentos de avaliação, o que penaliza os estudantes, independentemente das classificações que obtiverem. Na realidade, a recente experiência de ensino à distância traduziu-se na simplificação de conteúdos, na flexibilização de metas, na facilitação de exigências e na bonificação de classificações. Depois, a consequência lógica deste processo foi a realização de exames nacionais mais acessíveis, com critérios de correção favoráveis aos alunos, o que lhes permitiu obter melhores notas, em média, 3 valores superiores às do ano anterior. No fundo, o resultado final foi os alunos obterem maiores classificações e menores conhecimentos, o que prejudica todo o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para desacreditar o sistema educativo, quer a nível básico e secundário, quer a nível superior. Por isso, o governo tenta ao máximo manter as escolas abertas, o que obriga um compromisso mais responsável de todos os atores, sobretudo dos alunos, dos pais, dos funcionários, dos docentes e das direções, e também uma vigilância mais ativa das autoridades de saúde para que a pandemia não evolua para um pandemónio. Pois, se tal acontecer, não resta outra opção do que o confinamento parcial ou até total.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.